Meu caro ouvinte, só falar de inflação, eu fico apavorado. Para mim, tenho mais de 50 anos e vivi a época da hiperinflação, onde o país tinha um desgaste econômico por causa do aumento de preços de produtos, a vida ficando mais cara a cada dia, literalmente. Agora nós temos uma preocupação, que é o índice de preços, o índice geral de preços de IGPM, que acelerou em maio, 4,1. Bom, o que, que isso significa? Toninho, é com você.
Olá, Gilson, olá, ouvinte. Antes disso, Gilson, você me trouxe uma informação que eu fiquei bem assustado, né? Eu achei que você tinha 38, no máximo 40 anos, viu?
Meu amigo, a nossa amizade, a nossa amizade é eterna, não precisa disso não. Sabe que eu sou seu amigo independente disso. Eu sei que você é bem mais novo, né? Eu acho que quando você nasceu já era um cara bem velhinho já.
Perfeito. Gilson, essa inflação que a gente está trazendo hoje, né, os dados que transparecem sobre o IGPM é um índice, ele é muito utilizado em vários contratos, né, até aluguéis muitas vezes utilizam ele como indexador, contratos de serviço. Então ele é muito, é amplamente utilizado, né? O IGPM, ele atingiu o patamar de 4,10 em maio, mas quando a gente analisa o acumulado, nós já temos 37%, né? Falando um pouco de comparação, nós temos a Argentina com 38% no acumulado dos últimos 12 meses também, né? Isso analisando até início de 2021. Então veja que o Brasil tem acelerado a questão de preços, aí tem vários motivos, né? O principal deles é a relação dos preços básicos, né? A commodity, todas elas, de certa forma, tiveram uma forte elevação, tanto em valor em dólar, quanto quando a gente traz em valores em reais, dado que o dólar subiu bastante, né? Só para você ter uma ideia, Gilson, o índice de preços no setor agropecuário subiu 56,68% nos últimos 12 meses, e aí quando a gente analisa os bens industrializados, 47,81%. Então, esses são basicamente os vilões, né, que estão trazendo essa aceleração do IGPM. Um outro fator que é muito importante, a gente já discutiu vários momentos, né, é o INCC, né, que é o Índice Nacional dos Preços da Construção Civil. Nós temos, só nesse período, um crescimento de 1,8%, né, e no acumulado dos últimos 12 meses, 14,62%. Então veja que a gente tem uma influência da demanda doméstica para setores específicos, no caso da construção civil, mas do outro lado também a gente tem as commodities com preço elevado influenciando, né, toda a cadeia de alimentos, e isso afeta a cesta dos consumidores também.
Meu caro Toninho, sabe o que me preocupa quando você fala? A gente está com o tempo meio apertado, mas eu queria que você comentasse isso. Quando a gente compara o Brasil com a Argentina, e a gente sabe que, né, a Argentina passou por uma crise econômica, tem dificuldade de recuperação, vive uma situação de muita instabilidade. Né? Quando eu vejo você comparando o Brasil com a Argentina, me dá até um frio na espinha, sabia?
Esse é um fator complexo, né? A economia argentina, ela tem uma situação bem pior que a economia brasileira, tanto que eles lidam com a inflação lá há algum tempo, mas lidam também com vários problemas, até insuficiência de recurso público, né, que está a um nível muito pior do que o Brasil, né? E tem a questão toda política, a gente também tem aqui, né? Então são situações que ocorrem, de certa forma, em magnitudes diferentes, mas em caminhos muito similares, né? O Brasil também tem uma questão, né, os países de desenvolvimento latinos, principalmente, eles têm uma característica muito parecida, né? Na CEPAL, a CEPAL já dizia isso há muito tempo, né? Uhum. E hoje a gente verifica essa condição de aceleração de inflação. O Brasil é muito indexado. Tudo nos contratos, né, todos os contratos quase têm um índice de indexação. O salário é indexado, né? Nós temos o reajuste da folha do servidor público, é indexado. Tudo é indexado. Na medida que você tem um crescimento desses índices, a economia, por ser indexada, ela puxa também isso de forma um pouco mais expressiva. Então a gente acaba sofrendo, né, o mal dessa indexação que a gente tem ao longo dos últimos anos. A nossa torcida é que haja uma redução do dólar, né, haja uma calmaria no cenário político para que os ânimos sejam reduzidos e a economia entre num compasso, né, de produção e consumo de forma um pouco mais sustentável. Quando você tem restrição na produção, há restrição na oferta, há elevação de preço. Então, se a gente tornar esse movimento econômico um pouco mais suave, né, a gente não ter essa areia na engrenagem, a gente vai ter, sim, né, uma redução dessa inflação puxada pelo IGPM, IPCA e outros índices, e a economia ela começa a voltar é um estado mais tranquilo, né? Mas há sempre uma grande preocupação.
Você falou da CEPAL, né, da América Latina, bem rapidinho, a gente sabe que toda economia que ela é indexada, toda economia que é vinculada a algum fator, algum índice, é demonstração de instabilidade. É tão inseguro que você tem que amarrar o bode em algum lugar para não fugir, né?
Exatamente. Tudo, o Brasil em si, né, é um país juridicamente pesado, há muita burocracia, porque a gente sempre tem medo que alguém passe a perna em alguém.
É verdade,
então,
veja
que esse comportamento conjunto afeta, sem dúvida nenhuma, a forma com que as relações econômicas são feitas e, sem dúvida nenhuma, como os preços estão, né, sendo realizados neste momento. É uma pena, mas é uma cultura, né, isso tudo que o Brasil possui hoje em dia.
Meu caro Tony, muito obrigado, bom fim de semana para você e até o nosso próximo programa.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Forte abraço a todos.
E você pode entrar em contato com o João Ricardo Tonin. Você pode entrar em contato com ele pelo Instagram, JRTonin. E também acessar ele pelo e-mail, economiaemfoco@cbnmaringá.com.br.